senhoras e senhores deputados por Skype, nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Comunista Português, neste momento estão por Skype, para além da senhora deputada Joaquim Catar Moreira também. O PSD e o Bloco de Esquerda estão, para além de terem deputados por Skype, estão presentes na sala. Começo por cumprimentar a senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que participará nesta audição. A audição, de resto, é dirigida à senhora Presidente, que participará por Skype também. Começo por a cumprimentar e, rapidamente, relembrar apenas como é que vamos proceder a esta audição. Esta audição surge numa primeira ronda a um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados a propósito das questões relacionadas com a cedência de dados pessoais pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente a manifestações ocorridas no espaço público da capital. Nessa parte, haverá uma intervenção inicial do requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, por 8 minutos, seguida de uma primeira abordagem por parte da senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, por igual tempo, ou seja, por 8 minutos também. Depois dessas primeiras intervenções, proceder-se-á uma ronda pelos vários grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Eventualmente, se o Sr. Deputado André Ventura do Chega também quiser participar, 3 minutos. E a Sra. Deputada não inscrita, Joaquim Catar Moreira, 2 minutos, caso pretenda também intervir. Depois desta ronda pelas Sras. E Srs. Deputados, darei a palavra à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados por um tempo equivalente ao do número de intervenções que tiverem ocorrido, mas em qualquer caso não superior a 30 minutos. Mas na altura eu direi, de acordo com o número de intervenções de grupos parlamentares que ocorrerem, qual é o tempo de resposta para a Sra. Presidente. Haverá depois já acertado também um segundo ponto desta audição, que tem que ver com a notícia da disponibilização de dados à Google por parte de alguns serviços da administração pública portuguesa, à Google Analytics, essa audição relativa a esse ponto processar-se-á também numa ronda única, com uma apresentação inicial do requerimento por parte também do Bloco de Esquerda, embora o Partido Social Democrata também tenha feito um requerimento sobre a mesma matéria, mas de acordo com as nossas regras, o requerimento que entrou primeiro foi do Bloco de Esquerda, portanto é o Bloco de Esquerda a fazer a apresentação da matéria para a audição, neste caso, nesta segunda ronda, de 5 minutos, seguido também de uma primeira abordagem por parte da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados pelo mesmo tempo, 5 minutos também, e seguindo depois uma ronda pelos grupos parlamentares, neste caso já reduzida, 3 minutos a cada grupo parlamentar que deseja intervir, 2 minutos ao Chega, se o Chega pretender intervir também, e 2 minutos à Sra. Deputada não inscrita, Joaquim Catar Moreira, se for essa a sua vontade. No final dessa ronda, pelos grupos parlamentares e pelos senhores deputados, terá de novo a palavra a senhora Presidente da CNPD por um tempo, mais uma vez, equivalente ao conjunto das intervenções que se lhe sejam dirigidas. Sem mais delongas, portanto, vamos iniciar, começando pelo primeiro ponto, que tem que ver com a partilha de dados pessoais relativo a manifestações na cidade de Lisboa, dando eu a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para fazer a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Cumprimento em nome do grupo parlamentar que aqui represento a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, agradecendo a sua disponibilidade para, não só para nos dar alguns esclarecimentos sobre a questão da partilha de dados com embaixadas de países estrangeiros, designadamente com o facto que é conhecido relativamente à Embaixada da Federação Russa, mas também para a sua disponibilidade para adequar depois a sua agenda para que possamos também, nesta audição, ouvi-la sobre uma outra matéria que é muito importante e que foi objeto de notícias mais recentes. Eu não perderei muito tempo a referir os factos que são conhecidos, justamente porque eles são subejamente conhecidos, relativamente à partilha de dados, de dados pessoais, de organizadores de manifestações ocorridas em Lisboa com embaixadas e com outras entidades. Queria apenas dizer o seguinte, em termos de enquadramento. Esta comissão ouviu, juntamente com a Comissão dos Estrangeiros, no dia 24, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E dessa audição eu retenho, e tentarei ser o mais objetivo for possível, eu retenho três dados que foram referidos, confirmados, digamos, pelo Presidente Fernando Medina. O primeiro desses dados, desses factos, é que a prática que foi seguida relativamente à manifestação relativa à Rússia era uma prática habitual. E, portanto, esta classificação da prática como sendo habitual foi confirmada pelo Presidente Fernando Medina e foi, aliás, já havia sido confirmada por documentos do próprio gabinete do Presidente da Câmara anteriormente. O segundo facto que retivemos foi que, para lá da comunicação a embaixadas, havia, ou faz parte da prática instalada, a comunicação de dados pessoais de oradores de manifestações a outras entidades, empresas, departamentos da administração pública, etc., e também a entidades institucionais que, digamos, face às quais existe um hábito, um costume instalado de comunicação destes mesmos dados, a saber, o gabinete do Primeiro-Ministro, o gabinete do MAI, naturalmente, o próprio gabinete de coordenação, o gabinete coordenador de segurança, onde têm assento, por inerência, os secretários-gerais do Sistema de Segurança Interna e do Serviço de Informações da República Portuguesa. E, portanto, um elenco assinalável de entidades a quem estes dados são comunicados por prática corrente, como prática habitual na expressão da Câmara Municipal de Lisboa. Finalmente, o terceiro dado que retivemos da audição, entre outros dados relevantes, mas o terceiro que eu queria aqui referir, da audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi a referência que ele entendeu fazer ao papel desempenhado pelo encarregado de proteção de dados na solução deste problema concreto. E, na verdade, o Sr. Presidente Fernando Medina declarou, de maneira inequívoca, que o encarregado de proteção de dados foi decisivo, foi a peça-chave, agora a expressão é minha, naturalmente, mas, enfim, creio que a ideia era exatamente essa, foi a peça-chave para a resolução deste problema, para pôr fim a esta prática, e atuou logo que tomou conhecimento da situação, isto é, em abril. Isto foi dito inequivocamente pelo Presidente Fernando Medina, sendo que depois alegou que, enfim, esta pessoa, que acumulava uma outra função também na área da proteção de dados, designadamente, portanto, da adequação dos departamentos camarários ao RGPD, não terá, na perspectiva do Presidente da Câmara, cumprido cabalmente as suas funções nessa outra dimensão, tendo isso suscitado a sua exoneração, ou sua proposta de exoneração. Bom, eu caminho então para o fim, para as perguntas concretas. Antes, quero apenas referir que o Bloco de Esquerda apresentou e foi aprovado por unanimidade um requerimento que nos dá conta, um requerimento de envio de informação por parte das câmaras municipais do país inteiro sobre as práticas de tramitação que são por elas efetivadas relativamente aos avisos de manifestação. Estamos em processo de recolha de informação. Ontem a informação era que estaria cerca de uma centena de respostas, o que já é relevante, mas, enfim, esperaremos ainda por mais uns dias para termos esse retrato. Porque justamente essa era a primeira pergunta que eu queria colocar, é se a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem conhecimento, tem informação sobre este tipo de práticas de uma maneira mais generalizada, enfim, e se tem, o que é que tem posto em prática para evitar que assim seja. Depois, três outras perguntas concretas e termino. A segunda pergunta, portanto, é se a Comissão Nacional de Proteção de Dados tomou alguma iniciativa, pôs em prática alguma medida, quando foi noticiada a comunicação à Embaixada de Israel em 2019, portanto há dois anos atrás, dos dados dos organizadores de uma concentração a favor do direito do povo palestiniano em frente ao Coliseu. Pergunto isto porque foi notícia pública, portanto foi, digamos, informação veiculada publicamente. E faça isso, sabendo, digamos, do que que estava em causa, pergunto se a Comissão Nacional de Proteção de Dados atuou e como é que atuou. Depois, terceira pergunta, se a Comissão Nacional de Proteção de Dados conduziu alguma diligência investigativa na Câmara Municipal de Lisboa depois de conhecido este facto concreto que nos traz aqui. Ou seja, se realmente esta comunicação de dados sobre dados pessoais de organizadores de uma manifestação contra a Rússia à Embaixada da Rússia motivou, em articulação com outros factos ou isoladamente, uma atuação investigativa da Câmara, da CNPD. E se assim foi, gostaria de perceber se foi ou não foi, mas se assim tiver sido, se há algum relatório, se neste momento há, digamos, alguma consolidação de informação a este respeito, etc. E finalmente a última pergunta que lhe queria colocar, Sra. Presidente, era de saber se à luz, se entende que à luz daquilo que está estabelecido no RGPD e na Lei Nacional de Execução do RGPD, o encarregado de proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa atuou de forma correta ou se atuou de forma negligente ou até mesmo irresponsável neste caso do envio de dados pessoais para a Embaixada da Rússia. Porque este ponto é naturalmente de grande delicadeza para a apreciação da matéria que está aqui em causa. Uma vez mais lhe agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e voltarei depois no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos a colocar-lhe algumas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi para apagar a luz da parte de baixo para que se possa, agora vamos passar a palavra à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados para que possamos ver a projeção da sua imagem também. Dou então a palavra à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, aproveitando para renovar os meus cumprimentos e agradecimento pela sua disponibilidade. Tem a palavra, Sra. Presidente, para uma primeira abordagem, de acordo com as questões que lhe foram colocadas, por um período que eu pedia que se contivesse dentro dos 8 minutos. Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os demais deputados presentes, presentes e à distância também, mas a participar nesta audiência. E queria agradecer a oportunidade de vir aqui então também trazer, enfim, a visão da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre estas matérias. Agradecer também de forma especial ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado José Manuel Pereza, e portanto começar já por responder para que não perca tempo usando portanto os minutos que me disponibilizaram para o efeito. Em relação à primeira questão, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não fez nenhum levantamento, digamos, dos tratamentos de dados quanto à matéria de dados pessoais no contexto dos avisos de manifestações ou outro tipo de eventos desta natureza similares, do tratamento que é feito por outros municípios, mas tem alguma informação, isto é, não fez um levantamento exaustivo, mas tem algumas informações. As informações que até agora recolheu demonstram que essa prática não está a ser seguida, repito, não está a ser seguida, ou não foi seguida noutros municípios. E, portanto, tanto quanto até agora nos foi possível perceber, essa prática é exclusiva do município de Lisboa. Relativamente à segunda questão, a notícia de 2019, eu devo confessar que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não se apercebeu dessa notícia e portanto nos escapou essa notícia e só agora, mais recentemente a propósito deste caso, é que surgiu essa enfim, nos apercebemos que isso já teria ocorrido em 2019. E agora, no contexto da inspeção, enfim, que estivemos a realizar e respondendo já à terceira questão do Sr. Deputado, agora, no contexto de uma inspeção que realizámos, nós recebemos a participação de uma cidadã, precisamente relativamente a uma manifestação que teria realizado e quanto ao tratamento de dados pessoais, que foi dado aos seus dados precisamente no contexto dessa manifestação, na sequência da notificação dessa manifestação. abrimos imediatamente processo em março deste ano, em 21 de março deste ano, na sequência dessa participação dessa cidadã, e fizemos logo uma primeira diligência junto do município de Lisboa, inquirindo, enfim, fazendo algumas questões sobre o tratamento de dados pessoais. E na ausência de resposta, acabámos por realizar então uma inspeção, e no contexto dessa inspeção e do levantamento que fizemos quanto aos tratamentos de dados pessoais relacionados com o assunto da participação, que era uma manifestação de cariz internacional e, portanto, tinha que ver com a transmissão de dados pessoais a embaixadas de uma embaixada de um outro Estado, delimitámos, delimitámos a nossa investigação às manifestações de cariz internacional. Entendemos que essa era a prioridade e, portanto, delimitámos a nossa investigação às manifestações de cariz internacional e também por força de um critério prático, de relevância prática, uma vez que há regras de prescrição, delimitámos também essa investigação às manifestações e aos tratamentos de dados pessoais feitos a propósito dos avisos dessas manifestações desde julho de 2018. E, portanto, nesse contexto e na sequência dessa análise, tomámos ontem, enfim, formalizámos a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente às conclusões a que se chegou no contexto dessa investigação. Formalizámos ontem uma acusação ao município de Lisboa, que só hoje de manhã, esta manhã, porque ontem já foi, enfim, a reunião já terminou tarde, e portanto só esta manhã foi notificada ao município de Lisboa, e no qual acusamos então o município de Lisboa de ter cometido várias infrações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Devo aqui sublinhar que o responsável pelo tratamento é o município de Lisboa, é a pessoa coletiva pública que faz, portanto, esse tratamento, e que não há dúvida que há aqui um tratamento de dados pessoais, e não há dúvida que o tratamento de dados pessoais é um tratamento que incide sobre dados sensíveis ou ditos especiais na terminologia do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e, portanto, sujeitos a um regime jurídico particularmente reforçado, e nesse contexto a CNPD, portanto aproveito para informar os senhores deputados, nesse contexto a CNPD acusou o município de Lisboa de, a propósito de 111 eventos, ter comunicado dados dos promotores ou dos representantes dos promotores de manifestações ou outros eventos similares a entidades terceiras em relação ao município, entre as quais contam as entidades estrangeiras, no essencial embaixadas ou consulados, mas também, em alguns casos, governos, membros do governo ou governos de estados. Quanto às entidades estrangeiras, num total de 51 comunicações, foi o que encontramos, relativamente às entidades nacionais, enfim, já aqui foram de alguma forma elencadas pelo Sr. Deputado, e portanto não vou repetir, mas também detectámos comunicações que, na nossa perspectiva, tanto umas como outras, não encontram fundamento, não encontram base legal, suporte na lei para que se realize. E portanto entendemos que o diploma, enfim, aqui aplicável, Decreto-Lei 406/74, não legitima o município a transmitir esta informação a entidades terceiras, externas, portanto, ao município. Poderá justificar-se, em alguns casos, a informação de que vai ser realizada a manifestação, ou a reunião, ou o comício, mas não a informação sobre esses promotores. Não há nada nesse diploma que o suporte, não há nada também, após a revisão, em 2011, a alteração dessa lei, com a extinção dos governos civis e com a atribuição dessa competência ao Presidente da Câmara, exclusivamente, não há nada, digo eu, nesse diploma que legitime essa transmissão, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, relativamente a estas informações que são particularmente sensíveis, porque não são apenas dados de identificação e de contacto destes cidadãos, são dados de identificação e de contacto num contexto de notificação, de informação de que vão manifestar-se ou de se vão reunir com um determinado fundo, assunto, tema de manifestação ou de reunião, revela, portanto, esses dados revelam convicções de natureza política, filosófica, religiosa, enfim, há de vários tipos, e nessa medida são dados que merecem uma especial atenção. Nessa perspectiva, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não consegue perceber como é que se pode achar que membros do governo ou que as polícias estejam legitimadas a conhecer exatamente quem são os promotores dessas reuniões, dessas manifestações. Parece-nos que o sentido da lei, claramente o elemento histórico aponta nesse sentido, em 1964, o sentido da lei foi sempre o de salvaguardar, de evitar que essa informação fosse. Seja para as polícias, seja para membros do governo, faz sentido, não é? Uma ideia de proteção e de garantir a liberdade, o exercício livre destes direitos, sem qualquer tipo de constrangimento. Mais grave ainda, quando estamos a falar de transmissão desses dados para embaixadas de outros estados ou para representantes, inclusive a governos de outros estados. Enfim, mesmo a alteração em 2011 reitera esta interpretação, isto é, a própria alteração de 2011 transfere todas as competências dos governos civis, dos governos civis para o Ministério da Administração Interna, com exceção, entre outros, especificamente desta competência, e portanto não temos dúvidas que aqui não há fundamento de licitude e, à luz do RGPD, esta conduta é ilícita. É também, nos parece também, e acusámos também por isso, ilícita a comunicação de alguns dados, já não por, estamos dentro, nessa altura já estamos dentro mesmo da organização do município de Lisboa, portanto, já não por fundamento de licitude no tratamento dos dados, mas por excesso, por desnecessidade, melhor dito, do tratamento dessa informação, algumas comunicações que detectámos a serviços do município e que não têm necessidade de conhecer os dados das pessoas, a informação relativa às pessoas que estão a organizar essas manifestações. E, portanto, também quanto a essas, para além de outras infrações que aqui foram detectadas, por exemplo, não se darem um direito de informação, não se assegurar a informação sobre o que é que vai acontecer aos dados pessoais das pessoas que estão a informar o município de que querem realizar uma manifestação ou outro evento, a verdade é que não é dada uma informação clara, completa, exata sobre o que é que vai acontecer a esses dados pessoais. E, portanto, entre outros aspectos, foram estes os fundamentos que levaram a CNPD a acusar o município de Lisboa.
Senhor Presidente, peço-lhe
Estou a
que.
terminar o tempo.
Muito obrigado.
Peço desculpa, só não cheguei a responder, peço desculpa, Sr. Presidente, não cheguei a responder à questão do encarregado de proteção de dados, mas responderei a seguir.
Sim,
Peço desculpa.
terá tempo seguramente, mas é para manter aqui algum ritmo e pluralidade de intervenções. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para já, vamos então agora passar às intervenções ou o colocar de questões por parte dos grupos parlamentares, começando naturalmente pelo Partido Socialista. 5 minutos, senhores deputados, a cada grupo parlamentar, conforme ficou acertado. Para já, dava a palavra ao senhor deputado José Magalhães.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Presidente, senhores deputados, senhor Presidente da CNPD. Esta discussão ocorre num contexto em que a Assembleia da República, pela mão do Bloco de Esquerda, desencadeou um inquérito sobre práticas de tramitação de comunicações de manifestações nos 308 municípios. E esse inquérito é, diria, absolutamente fundamental para termos um retrato fidedigno do que se passa. Já temos algumas respostas. Essas respostas não são, li algumas, não são suficientemente precisas, mas obviamente são precisáveis e deveriam dar origem, ou deverão dar origem, teremos ocasião de o discutir e terei ocasião de o propor, ou se calhar chegaremos a um consenso fácil sobre isso, que os textos sejam remetidos à CNPD para que esta possa fazer, com base nela e neles e no que entender, um estudo digno desse nome sobre essas práticas. Sem isso, as declarações podem ser perentórias, mas, francamente, não são científicas. Dizer que a CNPD concluiu que as práticas referidas são exclusivas do município de Lisboa, ok, no município de Lisboa terá decidido abrir um processo de investigação, que segue os seus trâmites, até aos tribunais, obviamente, não é? E com, digamos, o impacto público imediato, pronto, muito bem, mas, quanto a tudo mais, nós teremos que fazer um juízo, que aliás só ao Parlamento cabe, de se há cautelas a adotar e, por outro lado, se é necessário rever a lei das... Não porque a lei das manifestações acarreta ela própria problemas dramáticos em matéria de proteção de dados. Pode acarretar na medida exata em que hoje em dia o contexto tecnológico é completamente diferente e, portanto, uma manifa vai passar diante do edifício, eu tenho uma câmara que faz reconhecimento facial devidamente e tenho a multidão completamente engarrafada e identificada, o que neste momento seria ilegal. Mas ilegal por falta de habilitação legal e porque a Assembleia não decidiu noutro sentido, etc, etc. Mas, portanto, há questões muito interessantes, mas não são para ser colocadas no quadro de uma refrega eleitoral e em termos de sim ou não, como agora estamos a ver. Em relação ao caso concreto, francamente, não estamos, ou não estou eu, em condições de opinar, porque há um processo que, evidentemente, foi notificado à Câmara. Nós não somos o advisor da Câmara, nem temos acesso ao processo. E, portanto, só concluído o processo e ouvida a defesa da Câmara, é que estaremos em condições de opinar o que quer que seja. Portanto, Sr. Presidente, não tenho nenhuma pergunta a colocar-lhe, porque quanto àquilo que fez, saberemos todos aquilo que for possível. E em relação ao que não fez, já agora, gostava de lhe perguntar porquê é que não fez o apuramento ex-ante da situação da Câmara de Lisboa antes do escândalo público suscitado pela Caixa. Até porque há lá uma senhora trabalhadora, que é da CNPD, se não me engano. E, por outro lado, a Câmara é uma entidade bastante transparente, como se tem visto, aliás. Portanto, nem deputados municipais, nem vereadores, ninguém suscitou esta questão. Subitamente, na incandescência de uma refrega eleitoral, há uma série de entidades a molhar a sopa e a CNPD entra ao barulho, o que é uma coisa que, no quadro de uma campanha eleitoral, só se pode fazer com muito cuidado. Mas quem se mete ao barulho numa campanha eleitoral é tratado como um contendente da campanha eleitoral. Isso é mau para o prestígio institucional da CNPD, mas não me cabe a mim dar conselhos à CNPD. Portanto, porquê é que não fez qualquer apuramento destas matérias e como é que é possível que também a CNPD não tivesse um bónus júris no meio desta fumaça toda? Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata, Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sra. Presidente da CNPD, e muito obrigada também em nome do Grupo Parlamentar do PST pela disponibilidade para vir de novo a esta comissão hoje a propósito desta matéria que muito nos preocupa. Ao contrário do Sr. Deputado do Partido Socialista, eu tenho várias questões, tenho várias preocupações e tenho várias questões para colocar à Sra. Presidente. E a primeira tem logo a ver com aquilo que a Sra. Presidente, na sua primeira intervenção, teve a oportunidade de dizer, e também está, e também isso mesmo está refletido no projeto de deliberação, que tem a data de ontem e que está disponível na página da CNPD, a propósito deste tema, que é o facto de, em março de 2021, ter notificado a Câmara Municipal de Lisboa para vir prestar esclarecimentos acerca das notícias que, aliás, até nem foi das notícias. O que diz no projeto de deliberação é que a Câmara Municipal, a CNPD notificou a Câmara Municipal porque tinha recebido uma participação acerca de violações desta natureza. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sra. Presidente, e gostava que nos esclarecesse, é a quem é que foi notificado. Já nos disse que foi a Câmara Municipal, na pessoa de quem, e pergunto-lhe isto porquê. Porque o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, aqui nesta comissão, disse há dias que não tinha conhecimento de nada e teve conhecimento através dos órgãos de comunicação social. E, portanto, importa perceber se o Sr. Presidente da Câmara falou verdade quando veio a esta comissão ou não. e por isso gostava que nos respondesse com clareza a esta primeira questão. Uma segunda nota tem que ver com a questão da responsabilidade por este tipo de ações e de condutas por parte da Câmara Municipal. É evidente que falamos sempre aqui de uma responsabilidade da Câmara, mas pergunto-lhe, Sra. Presidente, quem é que, em última instância, responde perante este tipo de condutas? E esta questão está relacionada com a eventual responsabilidade do encarregado de proteção de dados ou com a eventual responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara Municipal. É que, por aquilo que nos é dado a conhecer e que consta nos termos legais, o encarregado de proteção de dados não tem qualquer poder decisório. Não é ele que decide que ações toma ou deve tomar a Câmara Municipal. Ele é um mero conselheiro, digamos assim. Ele analisa, ele aconselha, tem esta obrigação, tem a obrigação de detectar situações não conformes ao RGPD, mas não é ele que tem um poder decisório. E, portanto, pergunto-lhe quem é que, em última instância, há de ser o responsável por este tipo de condutas, condutas estas que, no entender da Sra. Presidente, e muito bem, deixe-me referir, são condutas totalmente ilícitas e a Sra. Presidente disse não ter dúvidas disso, e, tal como está refletido, aliás, nas conclusões do projeto de deliberação a que me referia. Não ter dúvidas de que a Câmara Municipal violou um conjunto de procedimentos e de regras que são altamente violadoras dos direitos fundamentais dos cidadãos. E isto é demasiado grave para não se tirar daqui conclusões e para não se apurar as responsabilidades até às últimas instâncias. E as responsabilidades têm também que ver necessariamente com um conjunto de contraordenações e pelaquilo que contei do projeto de deliberação, estamos a falar de 225 infrações cometidas pela Câmara Municipal de Lisboa desde 2018 até à presente data, ou até à data em que foi feita esta investigação. Isto significará, salvo erro, a aplicação da maior coima que alguma entidade já foi condenada em Portugal. E face a isto, Sra. Presidente, face também à deliberação de 2019 da CNPD, à deliberação 495, que confere, no entender da Sra. Presidente, um poder discricionário a partir do artigo 44, número 2, eu pergunto-lhe o que é que a CNPD irá fazer se a Câmara Municipal de Lisboa vier a pedir a isenção do pagamento da coima, pela qual, porventura, será condenada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Bloco de Esquerda, de novo, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, basicamente, apenas para pedir à Sra. Presidente, sei que é essa a sua intenção, que faça o favor de nos responder à pergunta que lhe colocámos e que volto a insistir, e é a seguinte, é se saber se, como conhecedora pessoal e institucional que é desta matéria, se entende que à luz do RGPD e à luz da legislação nacional que executa, que dá execução ao RGPD, se à luz deste conjunto de normas, entende que o encarregado de proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa agiu de maneira correta ou agiu com negligência ou com irresponsabilidade. Era isso que lhe queríamos pedir que nos esclarecesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado ao CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, eu serei muito breve, até por necessidade minha, não deixaremos de acompanhar, obviamente, as respostas do Sr. Presidente, mas a vida parlamentar é assim e eu tenho um outro compromisso para o qual terei que nos deslocar. De resto, no caso, uma reunião com o próprio Governo sobre outra matéria. Portanto, só de alguma forma louvar-me nas perguntas que foram feitas, sublinhando uma coisa, quer dizer, nós podemos fazer uma análise, e por vezes fazemos e já temos feito, da atuação dos vários organismos e entidades que superintendem esta matéria. No entanto, há uma coisa que é muito objetiva, quer dizer, nós estamos aqui a lidar com uma matéria que só por uma total falta de rigor ou de seriedade intelectual do ponto de vista político se pode considerar que é matéria eleitoral ou eleitoralista ou seja o que for. Quer dizer, nós estamos aqui a lidar com direitos fundamentais e era só o que faltava que a Comissão, a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, não se interessasse por uma matéria deste tipo. Era só o que faltava. Enfim, não qualifique sequer outros comportamentos no passado de quem tem um espírito persecutório quando se trata dos adversários e não viu nada e não aconteceu nada quando se trata dos colegas de partido. Não vale a pena sequer entrarmos por aí. Mas, obviamente, que isto é uma matéria fundamental e não há muitas perguntas a fazer. As perguntas essenciais foram feitas. Isso demonstra até, em alguma medida, que isto não é uma questão partidária, nem eleitoral. As perguntas foram feitas quer pelo Partido Social Democrata, quer pelo Sr. Deputado João Manuel Pureza, eu estou de acordo com as perguntas que fizeram, quer uns, quer outros, e com a relevância que deram à matéria. Há uma questão muito importante que é levantada e que está em cima da mesa, enfim, que eu admito e tenho as maiores dúvidas que o Sr. Presidente possa responder, apesar de ser uma questão importante, que é esta última questão do Sr. Deputado João Manuel Pureza, que é da responsabilidade do encarregado, porque isso obviamente terá que ser matéria a ser analisada mais, enfim, numa sintonia mais fina dentro do próprio processo, sabendo o que aconteceu, como é evidente, sendo que realmente é extraordinário que uma matéria deste tipo aparentemente se use e se corte a cabeça de quem tinha a obrigação de fiscalizar, tendo ou não fiscalizado, e não se responsabilize quem determinou ou quem fez e cometeu estas ilegalidades. Registar, obviamente, a importância deste processo, registar que a Comissão Nacional de Proteção de Dados fará o seu trabalho. A nós, Parlamento, cumpre-nos só acompanhar e ter o acompanhamento e a preocupação necessária a esta matéria. Não nos cabe a nós interferir nos processos, por assim dizer, que o PD levantou e do qual tirará conclusões, e que são processos, como a Sra. Presidente aqui disse, de relevantes e que são, inclusivamente, de uma enorme gravidade, porque cada uma destas contraordenações tem sanções graves, sérias e pesadas, e, portanto, isso também será feita uma avaliação nessa matéria, porque, enfim, sobre isso sabemos e conhecemos mais ou menos o regimento, e, portanto, que são uma centena, mais de uma centena de processos, e cada um deles pode ser combinado com uma, duas centenas, pode ser combinado com uma sanção grave e pesada. E, portanto, enfim, agradecer os esclarecimentos e desejar, obviamente, que a CNPD faça, como é natural e como é habitual, com total independência o seu trabalho. É isso que se pode e se deve exigir.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Tem a palavra a Sra. Deputada, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já apresento os meus cumprimentos, quer ao Sr. Presidente, restantes deputados e deputadas aí presentes e também à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Desde já muito agradecendo os esclarecimentos que nos prestou e inclusivamente a equidistância e o rigor também do ponto de vista processual com que o fez. Porque de facto não nos podemos deixar de distanciar daquilo que foi de facto a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós não estamos perante qualquer contra a campanha eleitoral. O que se passou é demasiado grave e, independentemente daquilo que possa ser as responsabilidades de diferentes eleitos na Assembleia Municipal ou na Câmara Municipal de Lisboa, tendo em conta que só agora veio ao conhecimento público esta situação, mal seria se as diferentes forças políticas não escrutinassem esta situação e, aliás, a própria Câmara Municipal não adotasse comportamentos que visem evitar que em futuro esta situação volte a acontecer, porque é demasiado gravosa a circunstância em que as mesmas aconteceram, em que estamos aqui a dar de bandeja nomes, identificação, moradas de opositores de regimes ditatoriais, de pessoas que exercem de forma livre o seu direito à manifestação e à oposição e, portanto, sendo Portugal um Estado de Direito Democrático e a cidade de Lisboa, evidentemente, encontra-se precisamente no âmbito de um país democrático, só pode agir dentro destas balizas de legalidade e democraticidade. Mas relativamente à questão que aqui nos traz hoje, nesta audição, e os esclarecimentos muito pertinentes que já foram prestados, de facto sublinhar uma das dimensões que a Sra. Presidente referiu, é que a partilha desta informação não resulta de facto de uma obrigação legal, mas sim de uma prática administrativa que foi instalada, em nosso entender mal, uma violação grosseira da proteção dos dados pessoais, e aqui estes dados são enviados, como a própria Comissão Nacional já tinha tido até a oportunidade de esclarecer, são especialmente muito sensíveis, não só porque revelam, para além daquilo que são as suas identidades e as suas moradas, opiniões e convicções políticas, filosóficas ou até mesmo religiosas, o que se impunha da parte da Câmara, de facto, um tratamento e um cuidado acrescido nos termos não apenas do RGPD, mas da própria Constituição da República Portuguesa. E neste sentido, tendo em conta que o próprio RGPD também tem disposições específicas sobre a transferência dos dados pessoais para um país que não é parte da União Europeia, uma delas é que a transferência só pode ocorrer mediante a provisão de uma salvaguarda adequada e das condições e de que direitos executórios e recursos legais estejam efetivamente disponíveis para os visados. Não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para perguntar à Sra. Presidente se é do seu entendimento ser possível o envio de dados para países terceiros e quais os mecanismos ou regras que aqui teriam que ser cumpridos e que manifestamente não foram neste caso. Por outro lado, também ainda em relação à auditoria que foi feita, ela diz-nos o número de vezes em que estas comunicações foram feitas, mas não nos diz quantas pessoas é que foram visadas, ou seja, quantos nomes é que foram comunicados a embaixadas estrangeiras, nem tampouco quantos nomes de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal é que foram comunicados e se da auditoria resultou também que a Câmara tenha adotado algum procedimento para tentar de alguma forma contactar estas pessoas diretamente, se já incitou esse mesmo procedimento e para disponibilizar aos mesmos medidas que as possam proteger caso sintam que daqui resultou alguma perigosidade para a sua segurança e bem-estar. Por outro lado, também uma questão que não é menor nesta e que resulta deste escrutínio que foi feito. Se apuraram quem foi o responsável político que procedeu à designação e que procedia ao acompanhamento da atividade do responsável pela implementação e gestão dos dados dentro da Câmara Municipal. Porque, como bem sabemos, todos os serviços estão afetos do ponto de vista político a diferentes pelouros. Há, de facto, responsáveis políticos que têm e que, neste caso, aquilo que tem resultado até aqui das diferentes comunicações é que seria o Sr. Presidente da Câmara Municipal e, portanto, é importante percebermos quem é que, de facto, acompanhava o responsável pelos dados, porque, como já aqui foi referido, esta gestão era feita quotidianamente, mas, evidentemente, sob as orientações da própria Câmara Municipal e sobre aquilo que era a imposição da mesma e a posição política da mesma relativamente a estas questões. Por outro lado, perguntamos também se faz algum sentido que a auditoria realizada tenha sido feita pela própria Câmara Municipal e não por uma entidade externa e independente, e aqui qual de facto a intervenção que a Comissão Nacional de Proteção de Dados teve para garantir que há uma maior equidistância não só desta auditoria, mas como também que há um maior escrutínio daquela que é a informação veiculada. E termino reforçando de facto a importância do esclarecimento destas perguntas e das demais que já foram feitas e agradecendo mais uma vez à Sra. Presidente pela forma como nos expôs a situação, de forma completamente factual e equidistante, porque de facto estamos perante uma violação grosseira dos direitos humanos, que não pode acontecer num Estado português de direito e, portanto, muito agradecemos aquilo que possam ser os esclarecimentos que ainda tenha a acrescentar resultantes desta audição. E como me revejo nas perguntas que foram também colocadas pelas forças políticas que me antecederam, dispenso a formalidade de estar a repetir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de intervenção por parte dos senhores e senhores deputados. Dou então a palavra à senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Intervieram 5 senhoras e senhores deputados, pelo que pedia que os seus esclarecimentos se pudessem conter dentro de 25 minutos, penso que é tempo mais do que suficiente. Eu procurei, senhora Presidente, tomar nota enfim, das questões que foram colocadas e, em caso de necessidade, procurarei auxiliá-la para que nada fique por responder. Senhora Presidente, tem então a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Procurando então responder e retomando a questão que tinha ficado pendente de resposta ao Senhor Deputado Samuel Presa, queria aqui esclarecer que o encarregado de proteção de dados, muito obrigada.
Nós estamos a ouvi-la bem, senhora Presidente.
Bom, pronto, estava aqui a ouvir a minha própria voz duas vezes, portanto. Então dizia eu que o encarregado de proteção de dados não pode, evidentemente, ser aqui o responsável pelo tratamento de dados pessoais. Isto convém esclarecer, nem a CNPD é responsável pelo tratamento de dados que as entidades, organizações públicas ou privadas fazem, nem os encarregados de proteção de dados, que são uma espécie de mini CNPD dentro das organizações, são responsáveis pelos tratamentos. E entendamos quanto a isto, cada um na sua função. O encarregado de proteção de dados tem uma função consultiva e de fiscalização, portanto, de acompanhamento dos tratamentos, e é essa a sua função. E quando muito se pode perguntar é se, neste contexto, terá, de facto, agido, enfim, cumprido a sua função plenamente. De qualquer forma, o responsável é claramente o município de Lisboa por este tratamento. Na relação, e já cruzando aqui algumas das perguntas das senhoras deputadas quanto a esta matéria, na relação entre o encarregado de proteção de dados e o topo da organização município de Lisboa, a interação era, tanto quanto nos foi dado a conhecer, com o senhor vice-presidente da Câmara Municipal, mas de toda a forma, reitero, a responsabilidade pelo tratamento só pode ser imputada ao município de Lisboa e exclusivamente ao município de Lisboa. Outra é a questão de saber se, em algumas circunstâncias, podem os encarregados de proteção de dados ter aqui, enfim, alguma falha que justifique a sua destituição ou afastamento de suas funções. E desse ponto de vista, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é bastante claro a determinar que não pode ser destituído, nem prejudicado ou penalizado, a expressão nem penalizado, pelo exercício das suas funções. No contexto do município de Lisboa, temos um problema acrescido que não é imputável ao encarregado de proteção de dados, é que ele estava numa situação de acumulação de funções. Fez o levantamento dos tratamentos que estavam a ser realizados dentro da organização e fez também, ou estava também a exercer funções enquanto encarregado de proteção de dados. E, portanto, aqui a dificuldade é acrescida porque também não foi completamente salvaguardada, digamos assim, uma prevenção clara de conflitos de interesse no exercício das funções. Seja como for, e respondendo o mais completamente possível às questões que foram colocadas nesta matéria, porque é difícil, de facto, nós estarmos aqui a ajuizar e não vou fazê-lo propriamente ajuizar da conduta do encarregado de proteção de dados. Queria só esclarecer que, tanto quanto nos foi dado conhecer, o encarregado de proteção de dados só teve conhecimento do tratamento de dados pessoais que estava a ser feito, e que, repito, tanto quanto nos foi dado a conhecer, só teve conhecimento do tratamento quando uma cidadã estrangeira pediu acesso, precisamente aquela que depois fez a participação à CNPD, pediu acesso aos dados e a eliminação dos dados. E foi nesse contexto que o encarregado de proteção de dados terá pela primeira vez pronunciado sobre este tratamento, tendo feito depois algumas considerações sobre o tratamento de dados, enfim, mas que também não foram dadas a conhecer, essas considerações que terá feito não foram dadas a conhecer à CNPD. E portanto, enfim, tentando responder às questões que foram colocadas a propósito desta questão, esta questão é uma questão de grande sensibilidade e eu gostava de chamar a atenção para a importância das organizações públicas para o modo como está, e para o próprio legislador, aproveitando aqui o estar aqui perante a primeira comissão, a importância de se definir por uma vez por todas o estatuto do encarregado de proteção de dados da administração pública, porque há uma série de questões, desde a sua avaliação, quando são trabalhadores da casa, quando não são encarregados externos, portanto, há uma série de dúvidas quanto ao seu estatuto, quanto à forma como podem ser avaliados, e portanto está na altura de que se criar, creio, um regime que possa acautelar estas diferentes dimensões da interação entre o encarregado de proteção de dados e a organização pública para a qual ele está, no contexto da qual ele está a desempenhar esta função. Isto é, julguei que é enfim, aquilo que se pode dizer sobre esta matéria, sem estar a entrar em mais detalhes e, sobretudo, sem estar a pronunciar sobre pormenores que, na verdade, não tenho o total domínio. Relativamente há questões colocadas e agora retomando a ordem das questões desta segunda, digamos, desta segunda ronda, chamemos-lhe assim, ou da primeira ronda, para além da primeira apresentação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu gostava de esclarecer o senhor deputado do PS, do parlamentar do PS, que, do Partido Socialista, que a CNPD não concluiu que o município de Lisboa era o único que tinha feito, que faz um tratamento com estas práticas, tratamento de dados pessoais desta natureza. A CNPD, o que eu aqui disse foi que a CNPD até agora só identificou o município de Lisboa a realizar estas práticas. E posso dizer, por exemplo, para ter aqui algum exemplo em concreto para dar, que o município da segunda cidade do país, o município do Porto, não segue estas práticas, tanto quanto nos foi dado conhecer. Acrescento ainda que, creio que o Sr. Deputado está a fazer alguma confusão quanto ao regime de mobilidade. O regime de mobilidade, digamos, não permite que um trabalhador que esteja em regime de mobilidade esteja a representar a instituição de origem. No regime de mobilidade, o trabalhador passa, naquele contexto, a exercer funções exclusivamente na instituição de destino e, portanto, é trabalhador em regime de mobilidade dessa instituição de destino. E, portanto, gostaria de fazer também essa precisão. A terceira precisão que gostaria de fazer prende-se com os critérios de atuação da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, em todos estes mais de 20 anos de atividade, sempre se pautou exclusivamente por critérios de legalidade e não por critérios de oportunidade, sejam eles de que natureza forem. E, portanto, pretender agora imputar à intervenção da CNPD na sequência de uma participação de uma cidadã, volto a dizer, que foi realizada este ano. Pretender imputar que está aqui a navegar, enfim, com uma outra ou qualquer intenção, parece-me, de facto, uma leitura precipitada. Devo dizer, além disso, para concluir as respostas ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a CNPD não pode, de facto, ser aqui vista sempre como a responsável por tudo o que está de errado nos tratamentos de dados pessoais realizados neste país. E insisto nisto porque este tipo de tratamento de dados pessoais é um tratamento de dados pessoais que a CNPD, aqui no contexto da inspeção que tem estado a realizar, só está a analisar já no tempo do Regulamento de Proteção de Dados, mas que, na verdade, já anteriormente, de acordo com a informação que também foi recolhida, já anteriormente, era seguida esta prática, aliás, como aqui também foi já dito. E sendo seguida essa prática, devo dizer que já então, ao abrigo da anterior lei, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, já então estava o município em violação da lei. E estava em violação da lei, primeiro porque por este tipo de tratamento precisaria de uma autorização da CNPD e nunca a solicitou. Segundo, porque mesmo ao abrigo da anterior lei, nunca poderia fazer um tratamento desta natureza, repito, porque estamos a falar de dados especialmente sensíveis e que merecem, por isso, uma proteção reforçada. E, portanto, gostaria de deixar estes pontos bem clarificados. Relativamente às questões da senhora deputada do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, peço desculpa, queria aqui acrescentar, então, ainda em resposta já em parte respondida à questão do encarregado de proteção de dados, mas queria aqui esclarecer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, na sua primeira diligência que fez neste processo, ainda em março, notificou um serviço que tramitava estes pedidos e que é o serviço que integra o gabinete, enfim, que corresponde ao gabinete de apoio ao presidente. E foi, portanto, por e-mail, foi enviada essa solicitação de informações, estávamos em tempo de pandemia e, salvo erro ainda também, já não estou bem certa, mas julgo também ainda em período de confinamento, e, portanto, a comunicação foi feita por e-mail. E, apesar de tudo, compreende-se que em tempo de pandemia e em tempo de teletrabalho haja alguma, como é dizer, algum relaxamento ou alguma dificuldade, talvez melhor, alguma dificuldade de correspondência imediata aos pedidos de informação, mesmo que de uma autoridade nesta matéria. E, portanto, queria só fazer essa precisão, respondendo, portanto, à questão que me tinha colocado. Quanto à questão da dispensa de aplicação da COIMA, naturalmente que a Comissão Nacional de Proteção de Dados só se poderá pronunciar em concreto quando esse pedido for formulado pelo município de Lisboa, mas devo dizer que o regime da dispensa de aplicação de COIMA nos parece ser um regime de aplicação muito excepcional. E, portanto, um regime que, precisamente, sob pena de estarmos a violar aqui a igualdade de tratamento entre organizações públicas e organizações privadas no que diz respeito aos tratamentos de dados pessoais, deve ser interpretado o mais restritivamente possível e, portanto, só perante circunstâncias muito específicas é que nos parece justificar-se essa dispensa. Já o fizemos uma vez, mas não creio, precisamente perante uma situação particularmente excepcional, não creio que essa seja, portanto, uma tendência, digamos assim, de resposta ao fim a pedidos desta natureza, que seja o de dispensar a aplicação de coimas, sob pena de estarmos a penalizar as entidades privadas, para quem esta hipótese não está prevista, e para entidades públicas que têm uma responsabilidade igual, se não mesmo superior, tendo em conta que a maior parte dos tratamentos de dados pessoais que fazem sem ser por vontade, sem ser pelas pessoas os procurarem essas organizações, mas porque muitas vezes são obrigados, nos termos da lei, a fazer esses a fornecer dados pessoais às organizações públicas, e, portanto, há aqui uma, diria eu, até uma responsabilidade acrescida conhecida por parte das entidades públicas e, por isso, creio que essa aplicação da norma relativa à dispensa de aplicação de coima tem de ser feita o mais, enfim, contidamente possível, a título muito excepcional, sob pena de criarmos, volto a dizer, uma aplicação desigual, demasiado desigual, do Regulamento Geral de Proteção de Dados às entidades públicas e às entidades privadas. Finalmente, e respondendo às questões da senhora deputada Inês Sousa Real, queria esclarecer quanto às questões que ainda estão por esclarecer, que ainda não respondi completamente. Queria esclarecer que o número de titulares de dados nas comunicações para o estrangeiro afetados por essas comunicações, dito de outra forma, o número de titulares de dados cujos dados foram comunicados nas 111 comunicações que aqui temos em vista, foram 147, mas em rigor, há aqui alguns cidadãos cujos nomes foram enviados mais que uma vez. E, portanto, nesta contagem ainda não subtraímos, ainda não fizemos essa análise que vamos fazer, em todo caso, mas ainda não fizemos essa análise, porque o universo de pessoas afetadas é também um critério relevante depois na determinação de uma eventual aplicação de sanção. Mas, de qualquer forma, alguns cidadãos repetiram pedidos sucessivos ao longo do tempo, foram repetindo algumas avisos de manifestações ou reuniões, e, portanto, subscreveram mais que uma vez, e nessa medida, nesse número de 147, titulares de dados, estão aí alguns nomes, digamos assim, repetidos. Quanto à nacionalidade desses titulares de dados, não fizemos essa avaliação, portanto não sei dar dados exatos sobre a nacionalidade desses cidadãos. Relativamente ao envio de dados para países terceiros, se em alguma circunstância ou em que condições será admissível, eu confesso que continuo sem perceber qual é a finalidade e se a finalidade é legítima, mas desde logo qual é a finalidade de estar a transmitir informação que põe em causa, de facto, a liberdade de manifestação e de reunião. Ou seja, esta informação é uma informação que o legislador, que me parece que a Constituição quis salvaguardar e que nos parece também que o diploma legal que regula o exercício deste direito quis salvaguardar, deste direito fundamental, quis salvaguardar, precisamente prevenindo que a informação fosse para órgãos administrativos, forças, serviços administrativos ou órgãos políticos que pudessem, de alguma forma, por esse facto, pudessem depois de alguma forma condicionar essa liberdade de manifestação e de reunião. E, portanto, não vejo em que medida é que será admissível que sejam informados Estados terceiros de que cidadãos seus ou cidadãos de outras nacionalidades, portanto de outros Estados, estão a manifestar ou reunir contra uma determinada política desse Estado. E, portanto, tenho algumas dificuldades de encontrar aqui, seja um fundamento pela licitude, porque não percebo qual é a finalidade, e desde logo também me parece que ainda que se pudesse pensar que havia aqui algum interesse em informar que está, enfim, pode haver alguma prática, algum protocolo entre Estados para informarem quando há manifestações contra as políticas desses Estados, não me parece manifestamente que haja necessidade de envio de identificação das pessoas que estão a promover essas manifestações e, portanto, creio que por qualquer dos lados seria sempre inadmissível esse tratamento de dados. Última questão a que creio ter de responder, esperando ter respondido a todas, diz respeito às auditorias e, portanto, à questão de saber qual é a perspectiva da CNPD quanto à realização de auditorias internas ou externas por parte, neste caso, do município de Lisboa, mas por parte de qualquer responsável por tratamento de dados pessoais. E devo dizer que quanto a esta matéria, a CNPD nem deve pronunciar sobre isso, neste sentido, os responsáveis por tratamentos devem, sempre que sentem necessidade, sempre que entendem ser conveniente, fazer auditorias aos seus tratamentos de dados pessoais, um específico ou conjunto dos seus tratamentos de dados pessoais. A natureza da auditoria, se interna ou externa, é naturalmente uma opção dessas organizações. Enfim, terá depois que ver com a garantia de isenção, mas em todo caso, do ponto de vista da CNPD, é sempre uma boa prática ir verificando como é que os tratamentos de dados pessoais estão a ser realizados e, portanto, desse ponto de vista, a CNPD nada tem a assinalar e seguramente não, nada tem a criticar. Eu creio, Sr. Presidente, que terei respondido a todas as questões.
Não, Sra. Presidente, mas como ainda dispõe de tempo, eu procurarei auxiliar. O Sr. Deputado José Magalhães perguntou-lhe se a CNPD tinha feito algum apuramento ex ante junto da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, se antes da queixa ou se terá havido alguma inspeção, algum contacto da CNPD junto da Câmara Municipal de Lisboa, ou se só após a queixa que a senhora Presidente se referiu, é que a CNPD interagiu com a Câmara Municipal de Lisboa. E a senhora Deputada Inês de Sousa Real também colocou-lhe uma questão concreta sobre se no inquérito, na averiguação que a CNPD realizou junto à Câmara Municipal de Lisboa, se apurou se algum dos cidadãos visados pela comunicação de dados pessoais a terceiros terá sido já contactado pela Câmara Municipal ou se a Câmara Municipal terá, de alguma forma, interagido com eles, até para cumprir a obrigação legal de os informar do caminho que terá dado aos seus dados pessoais. Pelas minhas anotações, são estas duas questões que a Sra. Presidente ainda não abordou.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada por me ter assinalado aquelas que faltavam ainda. Eu não sei se me estão a ouvir, peço desculpa, porque...
Estamos a ouvir, estamos. Deixámos de a ver, mas estamos a ouvi-la.
Muito bem. Ainda aqui estou, em todo caso. Então, respondendo à primeira questão que tinha sido colocada pelo Sr. Deputado José Magalhães, e que de facto, eu de certa forma julguei que tinha já respondido, mas vou precisar então a resposta. A CNPD não tem que andar a inquirir, e vamos ver se percebemos o novo regime de proteção de dados pessoais de uma vez por todas, não tem que andar a inquirir junto dos responsáveis por tratamentos como é que estão a fazer os tratamentos. Pode fazê-lo no contexto, enfim, de inspeções que programe, mas não anda em cima dos responsáveis por tratamentos sempre a verificar, até porque não tem, eu não queria vir esta, mais uma vez esta primeira comissão sublinhar isso, mas não tem meios para isso, ou seja, não está dotada dos recursos humanos nesta fase ainda, que lhe permitam fazer com regularidade inspeções ou auditorias junto das diferentes organizações. E mais uma vez tenho que dizer isto aqui na primeira comissão, é absolutamente impensável e, portanto, nunca nos passou isto pela cabeça que houvesse um município que estivesse a fazer um tratamento de dados pessoais desta natureza, com envio das, portanto, destas comunicações, quer para órgãos políticos, quer para, enfim, entidades externas, quer para outros organismos dentro do Estado português. E, portanto, de facto é difícil à CNPD antecipar, adivinhar aquilo que os organismos estão a fazer quando eles não dão sequer, e este ponto é importante, não dão sequer um direito de informação, não garantem sequer informação sobre esse tratamento no site ou, enfim, de alguma forma, de uma forma pública. Ou seja, não há informação sobre alguns tratamentos de dados pessoais, mas não há nenhuma informação sobre esse tratamento de dados pessoais e, portanto, a CNPD, de facto, não tinha ocorrido que pudesse haver um tratamento com esta gravidade. Tivesse se apercebido disso, naturalmente que teria feito já uma inspeção mais cedo, mas não se apercebeu disso e, portanto, não tem, de facto, que nos termos do RGPD, nem deve, no fundo, andar sempre em cima das organizações, deve dar espaço às organizações para se organizarem. Foi uma coisa que tentou que deixar fazer neste início da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Repito, até lá eram as organizações que tinham o dever de vir ter com a CNPD e notificar que estavam a fazer os tratamentos de dados pessoais. Este tratamento não foi notificado pelo município de Lisboa e depois da aplicação do RGPD, a CNPD deu também espaço às organizações para se adaptarem ao regulamento e, portanto, não começou, digamos assim, a disparar inspeções para lhes dar tempo de adaptação ao regime. E, portanto, julgo que com isto terei respondido à questão. Relativamente à outra questão colocada pela senhora deputada Inês Sousa Real, a CNPD, tanto quanto conseguiu averiguar, mas pode ter havido mais diligências, mas tem informação de que o município de Lisboa contactou esta cidadã que esteve na base, portanto, que participou esta comunicação de dados indevida, participou à CNPD, foi precisamente em relação a essa cidadã, sei que sabemos que o município terá entrado em contacto com essa cidadã, portanto, enfim, para procurar ver em que medida poderia acautelar violar os direitos da cidadã. Mas devo dizer que quanto ao direito à proteção dos dados pessoais, quanto ao direito e aos direitos fundamentais que esse direito serve diretamente, é difícil proteger o que quer que seja agora. Isto é, o que está feito e não é possível, portanto, já salvaguardar é o problema dos dados pessoais e destas questões de privacidade. Uma vez exposta uma informação, já não é possível reverter a situação e, portanto, enfim, também não haverá aqui muito mais a fazer nesta situação, pelo menos na perspectiva estrita do regime de proteção de dados pessoais.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agora sim, eu penso que todas as questões que foram suscitadas, o Sr. Presidente abordou. Vamos passar ao segundo ponto desta nossa audição e que tem que ver com um requerimento também do Bloco de Esquerda sobre a notícia pública da disponibilização ao longo do tempo de dados de cidadãos utilizadores de sites ou de endereços de internet de entidades públicas, eventualmente para exploração comercial pela Google e por outras empresas. Senhora Presidente, conhece o requerimento, porque ele também lhe foi enviado. Eu vou, conforme referi, este segundo ponto vamos fazer com uma grelha um bocadinho mais curta. Vou 5 minutos ao Bloco de Esquerda para fazer a apresentação do requerimento, seguido, obviamente, do mesmo tempo de 5 minutos para a Sra. Presidente da CNPD fazer uma primeira abordagem da questão e depois uma ronda pelos grupos parlamentares que queiram intervir, 3 minutos a cada grupo parlamentar e, eventualmente, 2 minutos, se for o caso, ao Sr. Deputado único representante do Chega e à Sra. Deputada não inscrita. Mas antes disso, e depois no final, a palavra à Sra. Presidente da CNPD, por um tempo equivalente ao do conjunto das intervenções que venham a ter lugar. Mas antes disso, Sra. Presidente, peço só um momento, o Sr. Deputado José Magalhães pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, é para interpelar a mesa no seguinte sentido. Por uma circunstância que era inesperada quando isto foi marcado, nós temos necessidade de fazer uma reunião interna e julgo que discutir isto agora, a esta hora e nas presentes circunstâncias, é uma forma de despachar um assunto que merece uma discussão aturada e bem preparada. O que está em causa é a administração pública, central, regional e local, incluindo a autonómica também, etc. Discutir esta matéria sem um levantamento adequado e na base unicamente de uma notícia de jornal ou de um texto de um jornal parece-me limitativo. Se fosse possível marcarmos isto para conjuntamente apreciarmos ao mesmo tempo que vem cá o alto responsável do Centro Nacional de Cibersegurança, culminando tudo com a Ministra Alexandra Leitão, julgo que ficávamos mais bem servidos.
Senhor Deputado, tomei nota e todos os senhores deputados ouviram a sua proposta. De qualquer forma, como sabe, este requerimento é um requerimento que foi apresentado e votado, de resto aprovado por unanimidade, na reunião de ontem. E, nesse sentido, eu só posso alterar a ordem do dia se ninguém se opuser. E, portanto, o que eu perguntava era aos senhores deputados que estão presentes se alguém entende, porque senão a ordem do dia segue em frente, se alguém não concordar. E, portanto, se eu dou a palavra primeiro, naturalmente, ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, até porque o Bloco de Esquerda foi o autor do requerimento. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, eu compreendo a dificuldade do Sr. Deputado José Magalhães de ter que se ausentar para uma reunião, isso é perfeitamente respeitável, como é evidente. Está dito. Todavia, este requerimento, como o Sr. Presidente acabou de dizer, foi aprovado ontem por unanimidade. O Partido Socialista, portanto, teve ocasião de, nessa altura, expender os argumentos que agora o Sr. Deputado traz para este momento. Creio que um bocadinho fora de tempo. E, por outro lado, também é verdade que fica... É claro para todos nós que nesta ponta final de sessão legislativa... A marcação de audições para este efeito é muitíssimo complicada. mercado. E foi nessa perspectiva que apresentámos o requerimento para que as coisas se agilizassem neste horário. E, portanto, essa circunstância foi devidamente ponderável por todos os grupos parlamentares. Portanto, com franqueza, eu acho que devemos seguir a ordem do dia, compreendendo as dificuldades que tem o Sr. Deputado José Magalhães. Mas...
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu penso que não vale a pena dar a palavra a mais senhores deputados. O assunto está arrumado, porque as regras são estas. Eu peço desculpa à Sra. Presidente da CNPD por este pequeno compasso, mas a pluralidade política do órgão de soberania, a Assembleia da República, tem destas circunstâncias, que a Sra. Presidente seguramente compreenderá. Vamos então prosseguir com a audição, nos termos que eu tinha referido e de acordo com as regras que estavam previamente estabelecidas. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da CNPD, os dados que nos levaram a... os elementos que nos levaram a fazer este requerimento são conhecidos, naturalmente, porque foram objeto de uma notícia muito destacada no fim de semana passado e com uma consistência informativa que nos pareceu credível e que aponta, portanto, para uma prática instalada em vários sítios internet de entidades públicas, desde logo no perímetro direto do Governo, do Governo como órgão de soberania, e que, portanto, permitem a partilha de dados pessoais dos respectivos utilizadores, designadamente através do mecanismo de cookies, com entidades terceiras, designadamente grandes plataformas do digital, que podem aproveitar esses dados para, naturalmente, desenharem ou propiciarem o desenho de estratégias comerciais, de estratégias de direção de mensagem política, etc. etc. Enfim, não vale a pena dar muito detalhe a isto, porque, enfim, os dados são conhecidos. Eu queria colocar à Sra. Presidente quatro perguntas e procurarei ser muito sumário. Em primeiro lugar, perguntar-lhe se a CNPD tinha conhecimento, enfim, desde quando, genericamente, tinha conhecimento desta inclusão do recurso ou do acesso, perdão, desde logo da Google Analytics, mas enfim, eventualmente de outras entidades terceiras, através destes mecanismos de cookies ou de outros de mecanismos de data tracer, portanto, de identificação de trajetória de dados, portanto, de uma forma indevida. E se realmente tinha conhecimento, a CNPD, o que é que terá feito, o que é que, digamos, que estratégias, que medidas é que adotou para prevenir e para erradicar estas práticas. Segundo lugar, um dos sítios que é referido e que, enfim, tem realmente muita importância é o sítio de autoagendamento de vacinação Covid-19. E a pergunta que lhe queria fazer, enquanto responsável pela CNPD e enquanto conhecedora desta situação, é se é prudente e se é razoável que o sítio de autovacinação esteja, de autoagendamento de vacinação, perdão, esteja colocado na cloud da Microsoft. Porque isto faz suscitar uma questão idêntica àquela que nesta comissão também tratámos recentemente, que é a do envio de dados, ou do possível envio, do risco de envio de dados, desde logo para fora da União Europeia, sendo que a Microsoft já avisou que no final de 22 teremos uma nova inserção de natureza estritamente europeia, que dá conta de que a própria Microsoft está, enfim, confrontada com este problema. A terceira pergunta que lhe queria colocar, Sra. Presidente, é a seguinte. Em 2019, os serviços partilhados do Ministério da Saúde deram indicação aos utilizadores do Portal da Saúde para alterarem as suas passwords. Todos. E a suspeita que na altura correu nos meios da cibersegurança da saúde, foi o de que teria havido violação de dados dos utilizadores do Portal da Saúde. A pergunta que lhe queria colocar, Sra. Presidente, isto é importante porquê? Porque se houve violação de dados, o RGPD manda que a entidade em causa informe os cidadãos que os seus dados foram acedidos de maneira ilegal. É por isso que eu estou a suscitar este caso. É para saber justamente se a CNPD tem alguma informação sobre isto e se fez alguma coisa, no caso de saber. E, finalmente, a última pergunta. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução sobre esta matéria em que recomenda ao Governo a urgente, digamos, realização de auditorias técnicas que permitam identificar quais os sítios internet de entidades públicas que têm dispositivos de partilha de dados indevida e, por outro lado, a promoção também por parte do Governo de uma rápida redefinição técnica desses sítios para erradicar esse tipo de dispositivos. Isto tem muito a ver com a questão dos códigos-fonte, de buscar pedaços de códigos-fonte que já vêm de terceiros e, portanto, enfim, é um mecanismo que é conhecido. Mas eu queria lhe perguntar, é um bocadinho como, portanto, esta coisa da erradicação, um bocadinho como a remoção do amianto nos telhados das escolas públicas, não é? Portanto, ou seja, é realmente afastar este tipo de elementos tóxicos, de alguma maneira, ou podem potencialmente tóxicos. Pronto, e portanto queria perguntar à senhora Presidente da CNPD se este tipo de caminho em que se propõe uma auditoria técnica de grande dimensão ou de grande alcance e a realização e a promoção do redesenho técnico destes sítios é um caminho que lhe parece ser adequado, e aqui estou naturalmente enfim, a dirigir não só à Presidente da CNPD, mas também à conhecedora deste tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Presidente por uma primeira resposta a estas questões, lembrando que terá mais tempo a seguir, mas para já 5 minutos, Sra. Presidente, e depois partiremos para ouvir os restantes grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, peço desculpa, e muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza, pelas questões.
Sra. Presidente, nós continuamos a ouvi-la em perfeitas condições, mas deixámos de a ver, não haverá algum problema com a sua câmara? Mas estamos a ouvi-la em perfeitas condições e, portanto, se quiser prosseguir...
E agora não me vê? Peço desculpa.
Não, ainda não.
É que ela aparentemente está ativa.
Pois, a câmara está aí, neste caso não é a Câmara Municipal. Mas, ó Sra. Presidente, o que interessa é que consigamos ouvi-la. Se conseguir resolver o problema depois da imagem, agradeço. Se não, peço-lhe que prossiga e que tente responder às questões, porque estamos a ouvi-la bem.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou aqui a tentar, entretanto, ao mesmo tempo, mas não estou a conseguir, de facto, que ela volte ali. Ela está aparentemente ativa e ligada, mas não está a transmitir por qualquer razão, mas vou tentar ver se algum técnico consegue corrigir a situação. Em relação às questões, então, que o Sr. Deputado José Manuel Pureza colocou, queria começar por esclarecer que a utilização deste tipo de chamados cookies, não é? de terceiros, de cookies de analíticos de terceiros, que são, no fundo, tais códigos ou pedaços de códigos que, quando um utilizador acede a um sítio na internet, são instalados no computador desse utilizador e que permite que o dono do cookie rastreie a interação do utilizador nesse site. E que, de facto, o maior problema que eles colocam é quando estamos a falar de este tipo de cookies de terceiros, ou seja, de empresas como a Google ou outras que disponibilizam esses códigos, e que eu julgo que a administração pública, a única explicação que encontro, é por comodidade que acaba por utilizar esses códigos, quando há hoje, aliás, soluções, há códigos de open source, de fonte aberta, que estão disponíveis para se poderem ser utilizados por qualquer enfim, responsável por um site e por isso e para esse efeito poder disponibilizá-los e poder usá-los para esse efeito. E, portanto, poderia ser evitado isto, enfim, apesar de tudo, hoje com relativa facilidade, talvez há alguns anos atrás não. De qualquer forma, essa é uma prática generalizada. É uma prática generalizada e que, portanto, está generalizada tanto entre as entidades públicas como, sobretudo, entre as entidades privadas. Nós, enfim, temos conhecimento já há algum tempo que é assim, já tínhamos agendado, tínhamos, enfim, pensado trabalhar este tema em 2019, estava no nosso plano de atividades, mas em 2019 não foi possível, na altura, ou melhor, foi um critério de entendemos que como estava em, em, em curso a alteração do regime legal aqui aplicável, que é um regime especial, é o regime da privacidade nas comunicações eletrónicas, não foi possível, enfim, na altura, tomarmos uma posição definitiva sobre o tema, na expectativa de surgir, entretanto, essa proposta ou aprovação do regulamento e-privacy que viria substituir a diretiva que, neste momento, os Estados-membros têm transposta sobre esta matéria. E, portanto, é nessa condição, enfim, enquanto estávamos a aguardar para a aprovação do regulamento, que fomos adiando uma intervenção nossa. De todo modo, estava já agendado para este ano essa nossa intervenção e é isso que estamos agora já a fazer, um levantamento do que está efetivamente mal nos diferentes sites, respondendo à questão de se a solução de se fazer aqui uma análise, um levantamento por parte do governo, da administração pública central, quanto aos tratamentos, quanto às situações que estejam nessas circunstâncias e estabelecer novas regras. Julgo que será suficiente que cada responsável pelo site faça essa, pelos tratamentados, faça essa análise, essa revisitação e corrija, portanto, aquilo que está mal. Creio que isso é suficiente e pode ser feito com relativa rapidez. Relativamente à questão, porque o tempo urge e posso não conseguir responder a tudo agora, mas relativamente à questão que colocou sobre o site do Ministério da Saúde e da sua conservação na cloud, que é uma questão um bocadinho diferente, mas que de todo modo também coloca problemas de e de utilização de dados e de transferência de dados para fora também da União Europeia, utilização de dados para outras entidades terceiras e transferência para fora da União Europeia. A CNPD tem acompanhado essa questão e discutido essa questão no contexto do Comitê Europeu de Proteção de Dados. A própria Autoridade de Proteção de Dados das instituições da União Europeia também está a fazer uma investigação neste momento específica quanto a essa matéria, para analisar aquilo que está efetivamente mal, digamos assim, ou que possa estar mal, no contexto da utilização da cloud da Microsoft por parte das instituições europeias e que também vale, portanto, para enfim, que nós, as autoridades de proteção de dados no Comitê Europeu, estão a querer também aproveitar a informação que daí resulte para poder fazer, enfim, retirar mais conclusões. De qualquer forma, é uma matéria que nos preocupa, esta opção do Estado em geral, digamos assim, o Estado português em geral, várias instituições dentro do Estado, de optarem por utilizar, enfim, clouds que possam implicar a transferência de dados pessoais para fora do território da União Europeia e especificamente para Estados que não tenham uma proteção, enfim, não garantam uma proteção adequada aos dados pessoais. Finalmente, quanto à questão da divulgação de dados pessoais no portal da saúde, só precisar aí que estamos a falar de dados pessoais, a password de profissionais de saúde, foi efetivamente uma violação de dados pessoais que ocorreu, foi uma violação que a CNPD detectou e que ordenou que fosse corrigida imediatamente, que fossem substituídas, enfim, deu ordem à SPMS para que corrigisse que substituísse, que obrigasse à substituição dessas passwords e que notificasse os titulares para dessa mesma infração para que se pudessem também acautelar.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Vamos então passar aos grupos parlamentares, começando mais uma vez pelo Partido Socialista. Senhor Deputado, agora 3 minutos a cada grupo parlamentar. Peço aos senhores deputados que... 3 minutos, sim. Começando agora pelo Partido Socialista, novamente, o Sr. Deputado José Magalhães tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da CNPD, a CNPD anunciou que iria emitir diretivas sobre a política de cookies do Estado português. Ficamos à espera. Sabemos o que consta da legislação europeia. O que falta fazer é, evidentemente, o levantamento de como a legislação foi ou está a ser aplicada. Devo dizer que não me impressionou muito a peça mal construída e descaradamente ao serviço de uma estratégia de danos reputacionais no quadro de uma guerra que existe neste momento entre duas grandes empresas da galáxia que estamos a considerar. Está cheia de confusões e descreve de maneira absolutamente, eu diria, asnática o que são as analytics. Eu publiquei hoje no Facebook, precisamente, uma lista de alternativas ao Google Analytics. Não vou lê-las agora todas, são para aí umas 15 ou 20, desde o Fathom Analytics ao Plausible Analytics, ao Umami, 60-Sec Analytics, Split B, Simple Analytics, por aí adiante. Está na minha página. E, portanto, há muitas coisas, mas pode dizer sobre elas as mais extraordinárias coisas que assustam. Por exemplo, dizer-se, como se diz nesse artigo, que isso serve para o uso comercial e os nossos dados estão a ser utilizados para finalidades comerciais do Google. Ora bem, o Google suga os nossos dados abundantemente com o nosso consentimento, não é? Está lá, aceita, aceita, e nós, evidentemente, se queremos comer, aceitamos. E isso é um problema sério. E, portanto, não precisa para nada disso. Temos uma carta aqui sobre essa matéria, obviamente não há tempo para discuti-la em 3 minutos, algum dia valerá a pena lê-la. O texto baralha conceitos e suscita medos. Aliás, acho que a vossa contribuição no caso INE também não ajudou, porque a ideia de que a transferência de dados é, por qualquer circunstância, um crime contra o RGPD, de acordo com o acórdão Schrems II, etc, etc. Tivemos cá o secretário de Estado, o ministro da Segurança e da Homeland Security norte-americana. Está em curso uma negociação transatlântica para um Privacy Shield 3 ou 4 ou 5, o que for, que acabe com essa polémica que está a provocar trilhões de prejuízo. Por outro lado, se introduzíssemos nesta conversa um conceito de toxicidade digital, que acabei de ouvir agora o Sr. Deputado Pureza, sem ser trocado por miúdos, entraríamos numa espiral de confusão. Eu gostaria muito de ver, não uma resolução, que é uma coisa que a gente escreve, não obstante, mas um projeto de lei sobre essa matéria. Do Bloco de Esquerda, claro, de alguém que queira fazer uma tentativa dessas. E aí terei a mesma reação que o deputado Pureza tem em relação a esta questão. Ou seja, suspeição, ronha, epá, tudo o que seja possível. Se os sites estão numa cloud ou num servidor na Secretaria, como a senhora Presidente sabe, é absolutamente igual. Essencial é não baralhar. A razão pela qual Portugal está em atraso na cloudização...
Peço que conclua-se, deputado.
Muito obrigado. ...dos seus ativos, é porque essa confusão existe e, infelizmente, a CNPD não tem ajudado nada a esclarecê-la. Portanto, fica à espera da clarificação e da famosa sugestão da emissão de, aspas, diretivas, aspas.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Sra. Deputada Márcia Passos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma breve nota, Sr. Deputado José Magalhães. O que nós falamos aqui é demasiado grave, de facto, e preocupa-nos. Preocupa-nos porque cada transmissão de um dado pessoal, seja a quem for indevidamente, é uma violação de um direito fundamental. E isso é algo que é intransponível e que é grave e que não podemos pactuar com este tipo de comportamentos. E o que nós precisamos saber, e faço esta pergunta diretamente à Sra. Presidente, que porventura considero que ainda não terá elementos para nos responder, mas que foi isso que suscitou também a apresentação por parte do Partido Social Democrata do requerimento para audição da Sra. Presidente, é se de facto a notícia que vinha no Expresso, e que veio no Expresso na passada sexta-feira, é ou não verdadeira, ou é motivo de preocupação, ou seja, de que os serviços públicos, como a saúde, têm disponibilizado dados dos cidadãos para a exploração comercial da Google e outras marcas ligadas à publicidade. É isto que nós precisamos saber. Existe ou não existe motivo para preocupação? Existe ou não existe violação também da parte do SNS a propósito destas matérias? E isto leva-me ainda a uma outra observação, no seguimento do que na exposição inicial disse a Sra. Presidente, que referiu que a administração pública tem
têm estas práticas por comodidade, é uma prática generalizada. E isto também nos preocupa, e preocupa mais, e faz-nos concluir o seguinte, ou permite-nos concluir o seguinte, há uma notória falta de investimento nos serviços da administração pública no que concerne às medidas que já deviam ter adotado, no sentido de não violar quer a Constituição, quer o RGPD, quer a Lei de Execução. E, portanto, isto é altamente gravoso a acontecer e é isto que nós precisamos todos de perceber. E era sobre isto, Sra. Presidente, que ainda temos muitas dúvidas acerca disto. Estamos a reagir, na verdade, a uma notícia da passada sexta-feira, mas ela acaba também por vir no seguimento de um conjunto de situações que nos preocupam. Primeiro foi o INE, depois a Câmara Municipal de Lisboa, agora os serviços do SNS. São situações que, apesar de diferentes, levam-nos a concluir que estamos perante uma situação de uma grande falta de investimento nos serviços da administração pública no que concerne às medidas que são adequadas, nomeadamente até a formação dos diversos responsáveis no que concerne à observância do RGPD e da demais legislação aplicável. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sra. Deputada, por ter contido dentro do tempo. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas um pedido de esclarecimento que me ficou da resposta que a Sra. Presidente da CNPD deu à minha primeira intervenção, que é a seguinte. A Sra. Presidente disse-nos que a CNPD tinha dado instruções, creio que aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, para que se corrigisse imediatamente a situação criada relativamente às passwords dos profissionais de saúde utilizadores do portal. Em 2019. E a minha pergunta é, porquê é que foi... Eu não fiquei com essa... Não terei ouvido, mas porquê é que a CNPD se viu na necessidade de dar essa indicação? O que é que aconteceu que fez com que a CNPD tenha suscitado isso? Não é uma questão de curiosidade, tem a ver com a pergunta que eu lhe coloquei, que é a de saber se houve ou não houve violação de dados pessoais, porque, tendo havido, na hipótese de ter havido, deveria ter havido a informação aos respectivos titulares de que isso tinha acontecido, cumprindo o RGPD. É por esta razão que lhe queria perguntar, que lhe queria pedir, se for possível, que nos desse esclarecimentos sobre isto. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Por último, temos ainda o PAN, o Partido de Pessoas, Animais e Natureza. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, mais uma vez tem a palavra agora por 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me estão a conseguir ouvir em condições. Relativamente a esta temática, esta segunda audição, de facto, no que se diz respeito aos websites de vários serviços públicos, como é o caso quer do Sistema Nacional de Saúde, da própria Assembleia da República, do CIRP, da GNR, PSP, entre tantos outros, e ainda o próprio e-voucher relacionado com o site do Portal das Finanças, e também a própria autenticação.gov.pt, aquilo que está aqui em causa tem sido a questão de poderem ou não disponibilizar dados dos cidadãos portugueses para exploração comercial da Google ou até mesmo de outras marcas ligadas à publicidade, o que, em nosso entender, constitui uma violação clara e grosseira dos direitos, nomeadamente à salvaguarda dos dados privados dos cidadãos. Esta é uma situação extremamente grave e preocupante, na medida em que se tratam de entidades que, numa primeira linha, devem garantir desde logo, de forma escrupulosa, a privacidade dos seus utilizadores, sendo inadmissível que os dados dos cidadãos sejam utilizados para a exploração comercial, ainda para mais quando tal não há sequer um vislumbre do ponto de vista da perspectiva do utilizador que o Estado os coloque nesta situação. E nesse sentido gostaríamos de colocar, além das questões que aqui já foram mencionadas, perguntamos à Sra. Presidente se fará algum sentido na ótica da Comissão Nacional de Proteção de Dados que situações como o caso objetivo do IVA Voucher, que se penaliza os cidadãos que queiram inscrever-se, mas que, por outro lado, não queiram, por exemplo, e com toda a legitimidade, partilhar os seus dados para fins de foro comercial. ou até mesmo como e com que base é que serviços públicos, alguns sem consentimento, utilizam informação confidencial e privilegiada, mercantilizando essa mesma informação numa violação grosseira à lei, utilizar dados tão sensíveis quanto os utilizados para o agendamento, por exemplo, de vacinas da Covid-19 ou a solicitação de medicamentos para o VIH/V, e, portanto, ou até mesmo campanhas publicitárias através do serviço Double Click. Parece-nos que há aqui, de facto, uma linha que deve ser intransponível naquilo que é a possibilidade de cessão de dados, e gostaríamos de perceber, na lógica da Comissão Nacional de Proteção de Dados, onde é que esta fronteira claramente deve estar traçada do ponto de vista legal, porque é com muita preocupação, sobretudo tendo em consideração aquilo que deve ser uma confiança manifestamente expressa, até quando estamos agora aqui a enfrentar um caso de uma pandemia sanitária sem precedentes. Estes problemas já foram também, de alguma forma, abordados em países como os Estados Unidos, e com a questão da partilha dos próprios dados e a recolha de dados decorrentes, não só destas aplicações, mas também daquilo que possa ser o património genético recolhido até nas próprias circunstâncias de saúde. E, portanto, há aqui uma porta que, de alguma forma, está a ser aberta do ponto de vista do mundo virtual, mas que pode depois espelhar-se para aquilo que seja depois práticas do ponto de vista do tratamento direto com o utilizador, que, em nosso entender, é preocupante. E, nesse sentido, gostaríamos que a senhora Presidente se pronunciasse qual a leitura que faz da nossa base legal, porque nos parece claramente manifesto que isto é uma afronta para com os direitos do utilizador e a proteção dos nossos concidadãos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, foram quatro senhoras e senhores deputados que intervieram. Dou agora a palavra para a senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, por um período de até 12 minutos, eu depois sinalizarei. Senhora Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor deputado. Eu julgo que o meu problema de imagem ainda não está resolvido. E ao que me
Está,
dizem,
parece que
já está?
está.
Pronto, então, porque havia só a solução última de ligar e voltar, de desligar e voltar a ligar, que é a solução última em todos os sistemas de tecnológicos modernos. Mas então, começando por responder e agradecendo todas as questões que foram aqui colocadas, começando por responder ao senhor deputado José Magalhães, queria só, enfim, explicar que no nosso plano de atividades para 2021, como disse há pouco, está de facto prevista nós fazermos aqui uma análise para definir orientações claras para as organizações públicas e privadas. E essas orientações pretendem, portanto, resolver de uma vez por todas, junto às organizações dentro do nosso território, resolver por uma vez por todas estas questões que se têm colocado e que se prendem essencialmente com utilização de cookies sem, quando a lei o exige, sem consentimento dos utilizadores, dos quem acede aos sites, e ainda sem informação clara sobre que tratamento é feito à sua informação. Esclarecia também que, para sossegar de alguma forma, apesar de tudo, no meio disto tudo, para sossegar os cidadãos, que quando estamos aqui a falar de dados pessoais, estamos a falar dos comportamentos, enfim, daquilo que fazemos quando estamos num site e, portanto, por onde circulamos, num site, o que é que vemos, que páginas vemos. De facto, isso é transmitido, no caso de Google, destas cookies de Analytics, enfim, que também é exemplo a Google Analytics. Mas essa informação não está identificada, isto é, a Google não sabe necessariamente o nome do utilizador. Sabe, conhece o dispositivo a partir do qual esse acesso está a ser feito e, portanto, consegue, digamos, singularizar, consegue destacar essa pessoa do resto da comunidade e saber o que é que ela está a fazer naquele momento ou que tipo de informação está a consultar. Também não conhece, não conseguem ver através desses sistemas, não conseguem ver, e desculpem, identificável, porque é possível depois, com toda a informação que há na internet, de facto relacionar essa informação e perceber que é o mesmo utilizador e eventualmente vir a identificar e conhecer até o nome, por exemplo, se for titular de uma conta Gmail, neste caso. Também não conhece, dizia eu, também não é possível, por exemplo, isso é uma coisa que posso admitir que possa preocupar as pessoas, o conteúdo da informação que vertem nessas páginas quando, por exemplo, estão a preencher formulários e, portanto, estávamos a falar do autoagendamento das vacinas, evidentemente é a informação suficientemente grave que se passa a informação de que um determinado cidadão ou de que um determinado utilizador de um determinado dispositivo está a aceder a essa página para autoagendamento da vacina, mas não tem informação exata de dados que aí se inscrevem para esse autoagendamento. De todo modo, estas nossas orientações pretendem também estar voltadas para os cidadãos e dotar os cidadãos de conhecimentos, de mecanismos, de ferramentas que lhes permita controlar os próprios dados e, portanto, quando estejam em sites, poder recuperar, digamos assim, o controle dos dados e não permitir que estes dados sejam transmitidos. Ainda em resposta ao Sr. Deputado José Magalhães, enfim, isto era uma consideração mais genérica, não era provavelmente uma resposta ao Sr. Deputado José Magalhães, mas em todo caso sublinhar que em relação às entidades públicas é importante lembrar que de facto os cidadãos não têm alternativa e mais em tempo de pandemia não tiveram mesmo alternativa nenhuma que não fosse a interação com as instituições públicas, com os serviços de administração pública por via da internet, portanto através do acesso aos sites das instituições destas organizações públicas e portanto é importante lembrar isso é um pouco diferente de um cidadão que se quiser está numa rede social ou se quiser compra ou enfim, navega, procura informação num motor de busca na internet. Quanto à questão, enfim, do alarme, o alarde que nós fazemos quanto à questão da transferência de dados internacionais e concretamente para Estados terceiros, entre os quais os Estados Unidos, devo dizer que aquilo que o Sr. Deputado José Magalhães disse é a demonstração, no meu ponto de vista, de que nós temos razão. O facto de ter referido que está a ser enfim, negociado mais um protocolo que até qualificou como Privacy Shield 3 ou 4 é porque de facto o Privacy Shield não funcionou, antes disso o Safe Harbor não funcionou, ou seja, os vários protocolos que têm sido celebrados entre a União Europeia, os vários acordos que têm sido celebrados entre a União Europeia e os Estados Unidos da América não têm acautelado o tratamento de dados pessoais, não têm garantido uma proteção adequada a esses dados pessoais. Então essa é uma questão preocupante e é uma questão que deve ser resolvida, sim, nesse plano também, mas a verdade é que é preciso que esses acordos sejam efetivamente garantísticos e o Tribunal de Justiça da União Europeia tem insistido que não estão, até agora, os que foram celebrados não acautelaram os direitos dos cidadãos. Relativamente à questão e às considerações que fez quanto às clouds, eu só queria, enfim, não percebi exatamente qual era o sentido da intervenção nesse ponto, mas em todo caso só esclarecer que a CNPD não tem nenhuma objeção, não põe em causa a utilização de clouds e, portanto, o armazenamento de informação em clouds. O que põe em causa é se essas clouds estiverem situadas, portanto, se os dados para armazenamento nessas clouds, os dados tiverem que ser transferidos e ficar armazenados em estados que não têm uma proteção adequada e sem que haja medidas suplementares que acautelem a proteção desses dados, aí sim a CNPD já tem reservas e tem de facto de chamar a atenção para essas questões. Passando agora a responder às questões que a senhora deputada do Partido Social Democrata, a senhora deputada Márcia Passos, me colocou, quanto à notícia que foi publicada no semanário Expresso, devo dizer que, no essencial, o que lá está descrito é verdadeiro. Com estas precisões que aqui fui acrescentando já, de que o que está aqui em causa são enfim, os dados de interação dos cidadãos nesses sites e, portanto, e com esta precisão de que os cidadãos não estão identificados propriamente, ainda que sejam, repito, identificáveis e por isso é um tratamento que está exclusivamente submetido ao regime de proteção de dados pessoais e é o que está aqui em causa, é uma questão de proteção de dados pessoais, não é outra questão, não tem a ver com seguranças, tem a ver com, pura e simplesmente, a proteção de dados pessoais. Depois, quanto à questão da... ao comentário, enfim, à consideração que fez quanto a todo este tipo de tratamentos têm vindo a revelar no parte da administração pública uma falta de investimento nos serviços da administração pública quanto ao cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da sua lei de execução, eu julgo que a CNPD não pode aqui senão acompanhar essa afirmação, esse é um facto para que temos de chamar a atenção, compreendemos que a altura em que o RGPD passou a ser aplicado em 2018 poderá não ter sido a mais oportuna, enfim, para o Estado português, mas é evidente que esse investimento tem de ser feito nas organizações públicas e tem de ser feito também na própria, junto da própria autoridade, enfim, que tem a função de fiscalizar esses tratamentos. E quer no plano da formação, como bem referiu, quer no plano da revisão dos tratamentos de dados que estão a ser realizados com mais cuidado, com mais atenção e, sobretudo, quando se lançam novos tratamentos de dados, pensarem na questão da proteção de dados, que continua a ser omissa na maior parte dessas organizações públicas. Relativamente ao esclarecimento do Sr. Deputado, pedido de esclarecimento do Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu talvez não tenha explicado bem, realmente quanto ao caso da violação de dados pessoais, de passwords no sistema de informação que é gerido, digamos, pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. A CNPD tomou conhecimento disso através de uma notificação de violação de dados pessoais. E essa é uma obrigação que a CNPD, que o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio prever, que é uma novidade na nossa ordem jurídica, precisamente para compensar o facto, digamos assim, de, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ter-se deixado de haver o dever de notificação à Autoridade de Proteção de Dados dos tratamentos de dados pessoais, e por isso, quando há alguma falha dentro da organização quanto ao tratamento dos dados pessoais, deve essa organização, desde que ela seja relevante, deve essa organização notificar a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E a SPMS fez, e foi nesse contexto, ao analisar essa notificação de violação de dados pessoais, que a CNPD entendeu que as medidas adotadas não eram suficientes, tinham sido adotadas, e, portanto, determinou que fossem ainda adotadas medidas corretivas suplementares e garantido o direito de informação aos profissionais de saúde. Essa é uma outra obrigação que está prevista no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que só vincula as organizações, os responsáveis pelos tratamentos, na medida em que a violação seja considerada grave e, portanto, tenha um especial impacto, um impacto grave nos direitos dos cidadãos, enfim, dos titulares dos dados. Neste caso, apesar da SPMS não ter entendido inicialmente que devia fazer essa notificação aos profissionais de saúde, explicando que houve essa violação, acabou por, enfim, foi por nós depois determinado que assim o fizesse. Finalmente, quanto às questões da Sra. Deputada Inês Sousa Real, gostaria, agradeço a oportunidade para esclarecer precisamente estes pontos que dizem respeito ao estado em que estão nesta fase, enfim, de que nós já podemos observar os sites, digamos, da administração pública, das várias organizações públicas. E essencialmente, o que nós notamos é uma falta de informação sobre o tratamento de dados pessoais. A lei da privacidade nas comunicações eletrónicas, em transposição da diretiva, exige o consentimento para alguns dos cookies e especificamente para estes cookies analíticos. Não há dúvida nenhuma que é necessário um consentimento prévio. E, portanto, cabe ao responsável pelos tratamentos, portanto, quem, os donos dos sites, vamos dizer assim, informar, dar informação no próprio site do que está a fazer. E, portanto, que tem esses cookies, da informação que recolhe, a quem transmite a informação, qual é a finalidade, desde logo a primeira coisa, qual é a finalidade, para que é que tem ali aquele sistema de recolha de informação, de análise de informação, melhor dito, e a quem eventualmente transmite essa informação. Isso é um dever que recai sobre os responsáveis pelos tratamentos de dados pessoais e que não está a ser cumprido, ou não está a ser bem cumprido, num caso não está a ser cumprido todo, noutros casos não está a ser bem cumprido pelas organizações. Outro dos factos que é omisso e que é essencial para que as pessoas possam tomar uma decisão, se querem ou não querem, enfim, se têm ou não, enfim, possibilidade de ir por outra via, no caso da administração pública é mais isto, não é bem se querem ou não querem interagir com a administração, porque muitas vezes são obrigadas a isso, mas se é possível ir por outra via, que não por esta, é relativa aos tempos de conservação da informação, porque há alguns tempos de conservação, desculpe, como disse, como disse, é um código que é instalado no computador do utilizador e pode permanecer lá vários anos, e portanto também essa informação é omissa. E em rigor, para um consentimento ser rigorosamente livre, se o cidadão não consentir nesses cookies, o sistema deve garantir a utilização do site, com todas as suas vantagens, sem esses cookies, o que também não é sempre assegurado. Especificamente quanto ao, ao sistema, à plataforma, enfim, do e-voucher, não tenho ainda a análise concluída sobre esse sistema e, portanto, não queria aqui pronunciar-me sobre ele diretamente, mas, enfim, de todo modo, como digo, é uma questão que nos preocupa muito. É uma questão, evidentemente, as organizações públicas não estão a vender dados pessoais dos cidadãos a empresas privadas, mas estão a permitir que empresas venham recolher essa informação e a possam, através depois da construção de perfis, passar ou vender a outras entidades. E, portanto, é isso que, de facto, tem que ser evitado e que a CNPD espera que, através das suas orientações que prevê emitir para breve, se possa corrigir, ou então, por iniciativa dos próprios responsáveis, já seja corrigido, que seja corrigida esta situação.
Obrigado, Sra. Presidente. Desta vez, pelas minhas anotações, Sra. Presidente tocou em todas as questões que foram colocadas pelos senhores e senhores deputados. Agradeço-lhe bastante a sua disponibilidade e, pessoalmente, faço votos para que, independentemente do tratamento e daquilo que os casos concretos e as eventuais violações que ocorreram, o tratamento que essas violações possam ter que merecer, faço votos sinceros é para que esta sucessão de dados que vieram a público nos últimos tempos relativamente a estas matérias de proteção dos dados pessoais possa servir como um alerta e um tocar de campainhas para todos os cidadãos, todas as entidades públicas e privadas no nosso país, para a importância e para a relevância que um correto cumprimento daquilo que está no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, no chamado RGPG, possa, de facto, ser levado a sério. E as pessoas e as entidades percebam que o que está ali em causa é, de facto, matéria que tem que ver com a nossa privacidade, com direitos fundamentais de todos nós e que, portanto, no seu conjunto, isto permita que se dê passos em frente no sentido dessa proteção. Sinceramente, eu acho que isso é o melhor que poderia acontecer depois, naturalmente, de todos estes episódios que têm vindo a público e que terão que ter o seu tratamento, mas o importante era que se desse esse espaço em frente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados e termino aqui esta nossa audição. Boa noite.